Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista MVP em SQL Server. Bem-vindos aí à décima parte da nossa série de vídeos SQL Server Failover Clustering End-to-End. Bom, na parte 9, nós vimos como executar a instalação da primeira instância virtual do SQL Server em um cluster, né? Executamos lá a instalação da instância VSQL Node 1/inst1, né? Executamos o setup do SQL 2008 nos dois nós do cluster, né? E formamos então um cluster ativo passivo, ok? Hoje vamos instalar a segunda instância e a partir daí teremos um cluster ativo-ativo, né? Por que ativo-ativo, né? Porque teremos duas instâncias de SQL Server no cluster, tendo que uma instância rodando em cada nó, tudo bem? Então, apenas voltando aí, lembrando um pouquinho como está a configuração da nossa rede, né? Eu tenho aqui um cluster, né? Na verdade, um ambiente com três nós, um controlador de domínio, um domínio SQL Net e as duas máquinas que formam o meu cluster SQL Server aqui, tá? Always on N1, always on N2. Bom, então já temos aí a instância VSQL Node 1 inst1 instalada, tudo bem? Vamos hoje estar executando a instalação do nó VSQL Node 2/inst2. O VSQL Node 2 é o nome virtual do SQL Server, tá ok? E o inst1 é a instância, tá certo? Então, toda instalação em cluster, né, de SQL clusterizada, ela requer um nome específico e um IP também específico, tá certo? Porque é através desse nome IP que o SQL responde para as aplicações, tá? Então, independente do nó físico onde a instância do SQL estiver sendo executada, ela sempre irá responder por este nome e por este IP, tá certo? Bom, temos então aqui na nossa configuração, né, o nosso storage server, né, com os disquinhos que nós configuramos aí nos demais vídeos, aí nas demais partes anteriores da nossa série de vídeos. Temos a instância VSQL Node 1 inst1 rodando lá no nó Always On N1, tá certo? E hoje vamos instalar a segunda instância do nosso cluster, tudo bem? Então, vamos ao que interessa. Bom, aqui está o meu cluster, né? Primeira instância, tudo bem? Na instalação que nós executamos lá na parte 9, certo? Inst1. Esse grupo do meu cluster aqui contém apenas os discos, né? E é nesse grupo que iremos instalar, né, e armazenar os recursos do SQL Server. Tudo bem? Vamos então aqui no nó Always On N1 mesmo. Vou chamar o setup do SQL 2008R2. Para seguirmos em frente aí então com a instalação dessa nossa segunda instância. Muito bem. Vamos aqui em Installation, né? New SQL Server Failover Clustering, tá? Por que New SQL Server Failover Clustering? Porque este é o primeiro setup que eu estou rodando para esta instância a ser instalada. Então, eu vou instalar uma nova instância virtual do SQL, tudo bem? Aqui em Setup Support Roles, simplesmente clicamos em OK. Em Setup Support Files, né, clicamos em Install, né, e aí prosseguimos com o setup. Ok, Setup Support Roles, concluída aqui a nossa validação, né? Validou o MSDTC, eu não estou com o DTC em cluster ainda no momento, então temos aqui alguns warnings, mas nada que nos impeça de prosseguir, ok? Então clicamos em Next. Aqui seria o Product Key, né? Clicamos em Next. Aceitamos aqui o termo de licença. E aí vem a tela de seleção das features a serem instaladas, tá? Eu vou instalar apenas o Database Engine Services, tá? No Shared Features, eu não preciso selecionar mais nada, porque na primeira instalação, né, da primeira instância que foi feita lá na parte 9, as ferramentas, os clientes, as bibliotecas de conectividade já foram instaladas, ok? Então, apenas seleciono o Engine mesmo, clique em Next. E aqui em Instance Configuration, né, devemos informar o nome virtual, né, da instância ou desta instalação do SQL Server. Eu estarei utilizando o VSQL Node 2, tá certo? Este nome é o nome virtual dessa instalação do SQL. Então, esse nome ele será registrado, inclusive, lá no Active Directory, como um nome de computador, terá um IP específico, né? Depois, se nós executarmos um ping nesse nome, né, veremos que o ping responde, então o nome ele existe no DNS, tá ok? Bom, eu estarei utilizando aqui uma instância nomeada, então será a inst 2. Tudo bem? Então, VSQL Node 2 é o nome, né, da minha instalação da SQL, tudo bem? E o inst 2 é o nome da minha instância. Eu não estou utilizando aqui uma instância default, tudo bem? Então, feito isso, clico em Next. Disk Space Requirements, simplesmente Next. E aqui eu seleciono o grupo do cluster, né, onde os recursos do SQL serão instalados. Ok? Como eu já criei o grupo previamente, aqui basta eu selecionar. Tá? Então, VSQL Node 2. Né? Bom, os discos, né, são os discos que estão dentro do meu grupo do cluster, tá bom? Então, os três discos que eu tenho disponíveis são justamente os três discos que estão dentro do grupo do VSQL Node 2, tá ok? Muito bem, e aqui também outra parte importante, né? O endereço IP para esta instância virtual do SQL, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui um IP fixo, que é o 11.1.1.6, tá certo? E aí, clicando em Next. Aqui eu vou deixar a configuração default. Vou usar uma única conta para os meus dois serviços, que é o sqlnet/sql2k8svc. Ok? Em collation, eu vou alterar o collation, porque eu particularmente utilizo o case insensitive, acento insensitive, tá? Até para evitar problemas futuros aí com acentuação, iniciais maiúsculas, minúsculas, tá? Então, feito isso aqui, estamos prontos para prosseguir. Em server configuration, database engine configuration, eu vou selecionar o mix mode, né, para permitir que a minha instância aceite a autenticação Windows, né, usando um usuário do AD, né, ou também usando a autenticação SQL. Formar aqui a senha do meu usuário SA, né, vou adicionar o usuário corrente aqui como administrador. Database Directories, eu vou manter o F aqui como root directory, né, que é o meu FBIN, tudo bem? Meu user database serão armazenados no HDados, tudo bem? Então aqui é outra vantagem em se utilizar uma nomenclatura legal para os labels dos discos, né? Então durante o processo de instalação fica fácil você identificar quais discos é de qual instância, tudo bem? Então SQLint2 HDados, o log é o disco SQLint2JLog, tudo bem? O tempdb eu vou manter no default e o backup eu vou mudar, mas lá na minha última parte da nossa série de vídeos, onde eu estarei mostrando a utilização de multipoints, ok? Clique em Next aqui e vamos prosseguir aí com o setup. Bom, clique em Next, tudo pronto, mais uma vez em Next, temos aí um sumário aí da instalação a ser executada, certo? E aí clicamos em Install e aguardamos que o processo de instalação da nossa segunda instância seja concluído. Muito bem, pessoal, setup concluído. Vamos ver aí como que ficou então o nosso cluster. Vejam lá, né? Dentro do VSQL Node 2, o meu grupo do cluster VSQL Node 2, né, eu já tenho o nome, né, o recurso de nome, que é o VSQL Node 1, ou desculpa, VSQL Node 2, né? E a instância. Então, o meu setup já foi concluído, o meu SQL já está no ar, tá certo? Neste servidor, né? Então aí é que entra a pergunta, né? Concluímos o processo de instalação? Não, não concluímos. A instância virtual do SQL está instalada e existe apenas um nó, tá certo? Então, para esse nó, a instância já está no ar, né? Eu já tenho acesso aqui, vou abrir o Management Studio, eu já consigo me conectar na instância, né? Posso estabelecer uma conexão com ela. No entanto, essa instância só existe aqui nessa caixinha. Eu não consigo ainda fazer um failover desta instância para demais nós do cluster, ou no caso aqui, para o segundo nó do meu cluster, né, que é o AlwaysOn 2, tudo bem? Então aqui, ó, a instância já está no ar, já é possível estabelecer uma conexão com a instância, tudo bem? Já responde para as requisições de clientes, né? No entanto, eu ainda não posso fazer um failover dessa instância para o nó AlwaysOn 2. Porque lá no nó AlwaysOn 2, os binários para essa instância ainda não existem. Tá certo? Então é o que eu falei lá na parte 9, quando nós instalamos a primeira instância, né? Diferente do setup do SQL 2005, né? Que quando nós rodávamos o setup em um nó, automaticamente o instalador do SQL 2005 já distribuía os binários para todos os nós do cluster, né? E aí quando concluímos o setup, estava tudo prontinho, era só dar failover, subia todos os nós, né? O setup do SQL 2008, ele não distribui os binários para todos os nós do cluster. Ele apenas executa a instalação da instância e ela fica ali isolada naquela caixinha. Tá certo? Agora eu preciso ir no nó AlwaysOn 2, né? Ou em um caso de um cluster, por exemplo, com 6 nós, eu preciso ir agora em todos os demais nós do cluster, executar o setup do SQL 2008 nos nós, adicionando os nós ao cluster SQL e, consequentemente, à instância inst2. Tá certo? E aí você pode se perguntar, poxa, Newton, mas então se eu tenho um cluster com 6 nós, eu vou ter que rodar o instalador do SQL Server 6 vezes. A primeira instalando a instância virtual e as demais 5 vezes adicionando os nós naquela instância virtual. É exatamente isso aí, pessoal, né? Precisa executar o setup 6 vezes. Agora imagine você um cluster com 6 nós e você quer ter 3 instâncias de SQL ativas, né? Você vai ter que executar o setup 3 vezes, né? Nos respectivos 6 nós, né? O que vai dar 18 setups, tá certo? Então assim, processo longo, demorado, vai te exigir uma janela de manutenção grande, né? Mas, por outro lado, é uma instalação totalmente segura, né? Livre de problemas, como, por exemplo, tínhamos muito na época da SQL 2005, dava problema na hora de executar o setup remoto dos nós, tá certo? Aqui é uma instalação isolada, o SQL já existe aqui, ó, já está no ar no AlwaysOn 1, tá certo? O único problema é que eu ainda não consigo transferir essa instância para o nó N2. Então, se eu olhar aqui nessa propriedade dessa instância, eu vou ver que o nó AlwaysOn 2 ele ainda não é um possível owner dessa instância, tá certo? Bom, então vamos lá no nó AlwaysOn 2, vamos rodar o setup lá, adicionando o nó AlwaysOn 2 nessa instância também, tá bom? Bom, então aqui no nó AlwaysOn 2, eu vou em Installation, né? Em vez de instalar um novo, né? Eu vou simplesmente adicionar esse nó ao cluster já existente, tá bom? Muito bem, então aqui em Setup Support Roles, né? Vou clicar em OK. Em Setup Support Files, né? Basta clicar em Install, OK? Muito bem, então aqui em Setup Support Roles, né? Não tenho nada que impeça prosseguir com o setup, o MS-DTC realmente ainda não está instalado, tá bom? Vamos então clicar em Next para prosseguir com a instalação aqui. Dou um OK aqui na Product Key. Aceito o termo de licença. E aí, em Cluster Node Configuration, eu seleciono, né, a instância na qual este nó estará sendo adicionado. Tudo bem? Observe que para a instância inst1, né, eu já tenho os dois nós. Tudo bem? Para a instância inst2, tenho apenas o always-on n1, que é onde a instância foi instalada. Então agora eu rodo o setup aqui no nó always-on n2, adicionando esse nó à instância inst2. Tudo bem? Ao fazer isso, né, as informações do cluster serão atualizadas, né? O nó será adicionado ao cluster do SQL Server e todos os binários do SQL para esta instância serão adicionados, instalados aqui no servidor AlwaysOn 2. E isso vai permitir então que após o setup, né, seja possível fazer o failover, né, ou a transferência da instância para esse nó. Tudo bem? Então vamos clicar em Next aqui e prosseguirei com o processo de instalação. Aqui em Service Account, basta informar a senha da conta de serviço, né? E aí, clique em Next. Muito bem. Uma última validação, né? Nada que impeça prosseguir. Clique em Next. Clique em Install. E aí, é só aguardar alguns segundos para que o processo seja concluído, o nó seja adicionado ao cluster do SQL para a instância inst2 e assim teremos então o cluster totalmente funcional, ok? Setup concluído aqui no segundo nó, né? Vamos ver então como ficou o nosso cluster. Aqui no AlwaysOn N1, né, eu estou com o meu cluster aberto, cluster manager aberto. Vamos ver aqui como que está agora a propriedade da instância inst2. Ó. Observe que agora sim o nó AlwaysOn N2 já aparece como possível owner para essa instância. Né? Então a partir deste momento, eu já consigo fazer um failover da instância inst2, né, para o nó AlwaysOn 2, tá? Então, vamos ver aqui a propriedade aqui, do, como que está a distribuição dos nossos nós. Eu tenho aqui os preferred owners, né? Onde aqui em um cluster com mais de dois nós, você pode informar qual é a preferência de nós no caso de um failover automático. Então, aqui para o AlwaysOn N1, né? Desculpe, para o VSQL Node 1, eu tenho que o nó primário dele é o N1. Em caso de uma falha, ele vai para o N2, tá bom? Então aqui no VSQL Node 2, eu vou colocar que o nó primário dele vai ser o N2. E em caso de uma falha, ele irá para o N1, tá? E aí eu vou fazer um failover da minha instância, então, para o nó N2, para que essa instância fique ativa lá no nó N2. E aí eu passo, então, a ter um cluster ativo-ativo, tá certo? Em caso de uma falha de uma das máquinas, né, automaticamente o serviço de cluster vai detectar a falha no serviço do SQL e vai fazer o move, né, nós chamamos de move, de todos os recursos do grupo do cluster do SQL para o nó passivo, né? Ou para o segundo nó do cluster, tá bom? Bom, está subindo lá. Vamos ver agora como que ficou aqui, né? Eu vou dar um refresh. Vou aqui acessar o inst1 e o inst2. Então temos duas instâncias instaladas, certo? Um nó ativo para cada instância, certo? E isso conclui aí a nossa parte de vídeo relacionada à instalação das duas instâncias, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo, onde eu vou demonstrar aí e falar um pouquinho sobre o MSDTC. Tá ok, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!